E nós recebemos na manhã de hoje aqui no programa a secretária municipal da educação aqui de Marau, Simone Costenaro, também a Maikiele Orsato, que atua junto à Secretaria de Educação, e o nosso tema é importantíssimo, a gente vai falar de volta às aulas para a rede municipal de ensino. Secretária Simone, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Maikiele, bom dia, Tailine. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É uma alegria estar aqui falando desse assunto, né? Tão esperado esse momento de retorno e também que nos estimula aí para receber as nossas crianças novamente nas escolas de forma presencial.
Maikiele, bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Tailine. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio e também a toda a comunidade escolar que está atenta nas informações que nós estaremos repassando hoje.
Bom, nós conversamos há algum tempo atrás, quando se tinha, né, uma primeira informação da volta às aulas para 1º de março, e agora, além desta informação, a gente tem uma série de outros detalhes que são importantes de serem repassados para as famílias. E aí a gente fala em dois momentos, né? Primeiro de educação infantil e depois de ensino fundamental, ou o contrário, isso vocês definem. Mas falamos em dois momentos porque são também duas definições diferentes para estes públicos, né, secretária?
Isso mesmo, Ana. Então, a partir de todos os decretos e das legislações vigentes, nós temos organizado essa volta, né? E o nosso calendário escolar, ele entra em vigor, então, a partir do dia 1º de março. Nós vamos anunciar, então, quais são as turmas que retornam presencialmente. Lembrando que nós só podemos atender 50% dos alunos presencialmente, mantendo a questão do distanciamento. Porém, nem todos os alunos retornam nesse primeiro momento. Todos já terão atividades remotas a partir do dia 1º.
Uhum. Bom, como que será, então, esta volta às aulas? Começamos falando do ensino fundamental.
Muito bem. Então, no dia 1º, quem são os alunos que retornam do ensino fundamental? Os alunos de 6º a 9º ano, que serão contatados pelas equipes diretivas agora e farão este levantamento. 50% desses alunos retornarão na primeira semana com atendimento presencial, e a outra parte da turma permanece com o ensino remoto. Na semana seguinte, nós invertemos esse processo. Aqueles que estavam em casa, então, terão atendimento presencial. Aqueles que estavam na escola permanecerão em casa com o atendimento remoto. Na segunda semana, do dia 8, retornam, então, os alunos do 1º ao 5º ano. Também desta maneira, fazendo esse escalonamento nessa alternância de turmas entre presencial e remoto. É assim que vai acontecer o atendimento dos alunos do ensino fundamental. É importante, Ana, frisar que os pais, eles têm a opção de enviar para o ensino presencial ou permanecer no ensino remoto. A decisão deles precisará ser notificada, eles vão assinar lá na escola um termo, né, autorizando ou a volta dos seus filhos ou a permanência em casa.
Naquela semana que eles não vão para a escola, eles terão as mesmas atividades, da mesma forma que eles tinham no ano anterior, atividades remotas?
Sim, eles terão atividades remotas, agora com um envio um pouco diferenciado. Nosso planejamento é que durante a semana os profissionais já tenham esse planejamento e que os alunos já saiam da escola com as atividades a serem realizadas na próxima semana. Até para que eles não tenham que voltar na escola, né, evitar aglomerações. E para aqueles que optarem, então, por continuar com o ensino remoto 100%, aí sim, esses terão as suas atividades encaminhadas ou também retirarão na escola o material físico.
Teve um decreto publicado pelo governo do estado nesta semana que tirava aquela limitação dos 50% desde que as escolas conseguissem manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre um aluno e outro. Isso será observado em Marau ou aqui será 50% mesmo?
Ana, nós vamos observar, mas neste primeiro momento de retorno, nós precisamos ter muita cautela e observar como vai sendo o desenvolvimento nesses primeiros dias. Então, nesse primeiro momento, nós vamos manter os 50%, tá? Claro, levando em consideração aí a opinião dos pais, se encaminharão ou não. E aí, a partir daí, nós vamos organizando um planejamento, Se for possível atender mais alunos, com segurança, nós atenderemos.
Uhum, tá certo. É, a gente tem o quadro de profissionais, de professores, para o ensino fundamental, que retornam, então, repetindo, do sexto ao nono ano, em 1º de março, e do 1º ao 5º, em 8 de março. Completo ou há alguma falta de professores?
Nós estamos nessa semana e na próxima semana chamando os professores dos contratos emergenciais e organizando todo esse quadro para que esses alunos tenham sim o atendimento pelos profissionais lá na escola já a partir do dia 1º.
Uhum. E a educação infantil?
A educação infantil, então, ela é um pouquinho diferente do ensino fundamental, então é bem importante essa informação, pois nós atenderemos a partir do dia 1º de março, pré-jardim 2, em um único turno. Não terá atendimento integral para o jardim 2, no caso que sempre teve esse atendimento, mas nós vamos oportunizar um único turno. E o jardim 1, a partir do dia 8. Esse atendimento não será híbrido, ou seja, ele será contínuo. Né? Então, por isso mesmo que nós vamos atender somente um turno, para que a gente possa fazer esse atendimento contínuo. Porque a gente também sabe da dificuldade dos pais de levar uma semana sim, outra semana não. Uma semana sim, sim outra lógico. Semana não. Então, nós pensamos dessa forma, uma forma de que realmente vá ajudar os pais, levando as crianças continuamente, mas somente um turno.
Então, são turmas, algumas turmas vão pela manhã, algumas turmas vão à tarde, é
exatamente.
Isso?
Uhum. E neste momento, entre hoje e amanhã, as equipes diretivas estão organizando, tem toda uma organização, para que os pais assinem também o termo, informando se irá pela manhã ou será pelo turno da tarde. Uhum. Eles têm a opção de escolha.
Uhum, e isso, então, vale para a educação infantil. Uhum, tá certo. É, a gente imagina também um pouquinho mais complicada essa questão de manter, né, distanciamento, crianças com máscaras, porque eles são pequenos, né? E como que vocês também vão trabalhar essa questão, Mike?
Olha, a conscientização é tudo. Nós estamos trabalhando dessa forma.
E cabe aos pais também, né? É fundamental
Exato.
Auxiliar nisso, né?
A gente sabe que tem o decreto que permite, né? É recomendação de que as crianças até 10 anos utilizem máscara. Mas nós orientamos para que quem... os pais que quiserem realmente continuar com toda essa medida protetiva, medidas sanitárias, que encaminhem os filhos com máscara para a escola. Uhum. E também nós estaremos lá fornecendo a máscara, temos o álcool gel, todas essas, os EPIs necessários, as escolas estão bem amparadas para atender.
Ana, mais do que nunca, nós vamos precisar da ajuda dos pais, tanto no sentido de compreensão quanto a essa volta, porque nós teremos algumas turmas que nesse momento não serão atendidas somente com o ensino remoto, como na questão da conscientização, como na questão da participação, no envolvimento com as atividades, com a devolutiva dessas atividades. Por que que nós organizamos desta maneira? Nós entendemos que é necessário voltar, mas nós precisamos, nesse momento, ter cautela, até porque o nosso número de alunos é um número grande, né? E a nossa expectativa é de não ter mais nenhuma parada. Então, nesse momento, nós retornamos com essas turmas, as turmas que nós conseguimos atender nas escolas, e, aos poucos, nós iremos atendendo os demais grupos. É importante dizer que algumas escolas terão esse atendimento contínuo em função do número de alunos. Onde nós temos escolas com número de alunos pequenos, então com turmas pequenas, que a sala de aula comporta o atendimento de todos esses alunos, eles serão atendidos. O nosso objetivo é atender o maior número de alunos, mas com segurança. E nesse momento é esse o atendimento que nós vamos prestar.
E em relação aos alunos que precisam utilizar do transporte para ir até a escola, tem alguma orientação?
Sim, então, como a Mike falou, esses cuidados eles serão mantidos, né? O transporte ele passará a funcionar a partir do dia 1º, na sua totalidade. Em função também do decreto, não existe mais aquela limitação dos 50%, mas nós também, mantendo isso nas escolas, o fluxo no transporte será menor.
Sim,
e, claro,
sim.
O uso da máscara, a questão do álcool gel, enfim, o distanciamento, aquela questão de socialização, de abraços, enfim, tudo isso vai partir da conscientização. Não é algo fácil, porque justamente na educação infantil, a aprendizagem ela se dá pelo contato, por essa socialização. Então, também por isso, nesse momento, nós optamos por aguardar, postergar o atendimento do berçário e do maternal em função disso também. Porque a criança precisa do colo, tem toda essa questão do atendimento lá. E, claro, a gente pensa muito nas crianças, mas também em todos aqueles profissionais que estão lá atuando, né, nas escolas, para garantir a segurança de todos.
Em relação à estrutura das escolas, secretária Simone e Maikele, a gente tem acompanhado, né, que algumas escolas passaram por obras, estão passando por obras, né, não necessariamente só por causa da pandemia, mas também em função disso, e a gente tem na programação até de aniversário do município a entrega de algumas escolas. E pode comentar com a gente o que está sendo trabalhado também na questão de estrutura física das escolas?
Sim, Ana, na verdade, esse trabalho e esse planejamento de retorno na secretaria com as nossas equipes diretivas e a equipe da secretaria, ele acontece desde o ano passado. Ele vem acontecendo desde o ano passado. Nós temos já o plano de contingência aprovado, já temos os COIs nas escolas e já temos as escolas estruturadas de maneira a receber esses alunos. Então, toda a estrutura física dessas escolas está ok. Aqui no Salão Paroquial nós estamos ainda estruturando a escola Eupídio, né, que passará, então, os alunos passarão a ser atendidos aqui em função da reforma e da ampliação que vai acontecer lá na escola. E nessas outras escolas onde nós teremos as inaugurações das salas de aula, esse espaço já está adequado também. Como a Mike falou, a questão estrutural e dos EPIs, os produtos de sanitização, enfim, tudo isso, as escolas já estão equipadas desde o ano que passou. Uhum. Então, aguardando mesmo o retorno dos nossos alunos.
E com a expectativa, né? Deve ter uma saudade, tanto dos alunos quanto dos profissionais, para ver a escola. Ah,
imagina, né?
Com as crianças.
É impressionante, nós acompanhamos desde o ano passado, teve toda uma repercussão muito positiva às atividades remotas. Acompanhamos todo o trabalho feito pelas nossas escolas através das redes sociais, e a gente viu inúmeras situações em que os alunos enviavam cartõezinhos e beijinhos e faziam vídeos para as profs com muita saudade. Então a gente acredita que esse retorno vai ser bem impactante. Vamos aguardar e ver aí os próximos capítulos deste retorno tão esperado.
Ai, com toda certeza. Só voltando aqui à questão da escola Eupídio Fialho, como que vai ser, então, essa questão das aulas aqui no Salão Frei Gentil em função da reforma da escola?
Sim, Ana, nós estruturamos, então, todo o ginásio aqui, a parte de baixo do salãozinho, estruturamos salas de aulas e vamos fazer o atendimento aqui dos alunos. Tem uma organização do transporte escolar também, uhum, né, para fazer esse transporte do bairro Borges até aqui, depois o retorno dos alunos. Os alunos serão atendidos aqui pelo período necessário até que a escola tenha condições de retornar até o atendimento lá. É uma obra grande, né? Tem um prazo longo, mas era uma obra necessária, e a partir desta ampliação nós teremos um aumento na capacidade de atendimento de até 150 alunos na região da Vila Borges.
Uhum. Qual é o montante de alunos matriculados na rede municipal?
Nós temos aproximadamente 5 mil alunos entre educação infantil e ensino fundamental. É um número
grande, né?
Nossa. Em torno de 1.000 profissionais que atuam.
Uhum. Eu tenho ouvinte aqui pedindo para repetir a questão da educação infantil. A pergunta é: como ficam as creches? Pode repetir?
Claro. Então, dia 1º de março, iniciam pré e jardim 2, com escolha do turno, que as escolas estão entrando em contato com os pais entre hoje e amanhã para isto. E no dia 8 de março, o jardim 1. Nenhuma dessas turmas terá escalonamento. Todas elas serão atendidas continuamente.
Uhum.
Aí, berçário e maternal, nós ainda não temos previsão de data para retorno.
Uhum. Não tem como, né, também, exato, como vocês comentaram, né, porque precisa dessa questão do contato, né, isso, com os bebês.
Precisamos agir com tranquilidade e cautela neste momento.
Mas as equipes, elas estão contatando com os pais, então, das,
exatamente,
crianças que estão matriculadas. É possível ficar tranquilo em relação a isso?
Exatamente. Inclusive, a gente quer tranquilizar os pais que entre hoje e amanhã todos terão o contato da equipe diretiva para a escolha do turno.
Tá certo. De minha parte, eu agradeço e deixo também um espaço disponível caso vocês queiram passar mais alguma informação para o nosso ouvinte.
Ana, novamente, então, eu quero agradecer o espaço e também pedir novamente a compreensão dos pais, inclusive nesse contato com as equipes diretivas. Esse é o atendimento possível nesse momento. Nós acreditamos que já estamos avançando, né, em relação ao ano que passou. Porém, aqui na educação infantil, esse atendimento, as turmas terão que ser divididas entre o turno da manhã e o turno da tarde, justamente para que esse atendimento seja contínuo. Então, nós contamos aí com a compreensão dos pais, também com a compreensão no sentido de, se eu tenho disponibilidade e consigo levar o meu aluno, o meu filho, no turno da manhã, eu farei isso até para organizar, né, a questão dos outros pais que não têm essa possibilidade para o turno, uhum, da tarde. Nós entendemos a dificuldade porque a maior demanda da educação infantil é no turno da tarde, porém, para ter o atendimento e garantir a segurança deles, é necessário fazer essa divisão entre manhã e tarde. Quero dizer que o ano que passou foi um ano de grandes desafios, né? Agradecer a toda a comunidade escolar, em especial aos professores que estão retornando hoje, que fizeram um excelente trabalho. Nós temos consciência disso, sabemos que não foi fácil, os professores precisaram se reinventar de várias maneiras, uhum, e agora nós estamos novamente entrando num ano que vai nos desafiar, mas que com esse quadro de profissionais nós acreditamos sim que teremos sucesso, que vamos avançar. É algo que não se recupera em um ano, exige muito planejamento. A nossa gestão tem um olhar e um cuidado com todos esses profissionais e todo o nosso planejamento será realizado juntamente com a comunidade escolar. Então nós vamos trabalhar de forma cooperativa mesmo, buscando essa recuperação. Nós temos agora a questão do acolhimento com essa, tanto com os alunos quanto com os pais, com os nossos profissionais também, né? Porque todo esse ano que passou, ele envolveu muitos sentimentos e essa volta também envolve muitos sentimentos, a expectativa ela é muito grande. Então, quero desejar a toda a comunidade escolar um excelente ano e já agradecer também a todo o trabalho que é realizado.
Quero dizer, Ana, que o nosso tema esse ano é Ressignificando Saberes. E o que a secretária Simone acabou de falar, tem todo um momento de acolhimento, nós vamos fazer a avaliação diagnóstica dos alunos, recuperação das aprendizagens, porque a gente precisa pensar que foi um ano totalmente atípico. Agora precisamos partir do que o aluno sabe, de como ele veio depois desse ano de pandemia. O que vamos fazer agora? Então, existe todo um planejamento nas escolas, as equipes diretivas estão organizadas para isso, até o dia 1º de março, para que a gente possa acolher também esses alunos e essas famílias de uma forma diferenciada, para que a gente possa amenizar um pouco a pandemia. E também quero agradecer todo o trabalho das equipes diretivas, das serventes, das atendentes de creche que estão lá organizando a escola, ornamentando para receber os nossos alunos e principalmente os nossos professores que hoje retornam para esse trabalho tão desafiador. Muito obrigada.
Bom, e a gente deseja um bom ano letivo a todos e a tua Rádio Alvorada fica sempre à disposição da secretaria para levar esta informação até o nosso ouvinte. Contem sempre conosco, por favor.
Obrigada, Ana, e também sempre estamos à disposição da comunidade e também da rádio para prestar esses esclarecimentos.
Um abraço, meninas.